8:10, 8:10, o professor Magnus de Souza já está conosco ao vivo aqui nos estúdios. Tudo bem, Magnus? Bom dia.
Bom dia, Rádio Vins, bom dia, tudo bem?
Vamos lá, vamos às perguntas que ficaram da semana passada. Se você tiver algum questionamento a respeito de atividade física, pode encaminhar neste exato momento aqui no nosso WhatsApp. Atenção para o novo número, 988050097. Pergunta da semana passada diz assim: bom dia, professor Magnus, estou acima do peso, mas como bem pouco, mas quando me sinto ansiosa, acabo tendo vontade de comer doce e paro com os exercícios físicos. Tem alguma dica para me ajudar e não perder o foco? Pergunta da Samantha.
Samantha, bom dia, obrigado pela pergunta, Samantha, mas aqui só a gente, escutando a sua pergunta, já percebe que quando você detectou qual é o problema, isso é ótimo, né? A maioria das pessoas dizem assim: eu não sei porque eu como tanto, eu não sei porque eu fujo da dieta, eu não sei porque eu paro de fazer exercício. Então você detectou que a questão da ansiedade é que te tira o foco. Então eu acredito que você tem que ir atrás desse ponto, né? Então procure fazer uma consulta com um psicólogo, né? Procurar uma ajuda nessa questão psicológica para encontrar as causas do que te deixa ansiosa, qual é o mecanismo que dispara a ansiedade em você. Então é interessante que você já detectou isso. Isso é ótimo. O segundo passo agora é então tratar isso, né? Tratar a ansiedade. Então é uma coisa bem interessante, né? As pessoas querem um determinado objetivo e por outra causa acaba atrapalhando seu objetivo. Então é interessante mesmo você descobrir o que pode te ajudar a diminuir tua ansiedade e manter seu foco. Acho que é por aí mesmo, Samantha. Tá ótimo, tá? Procura descobrir isso aí.
Muito bem. A segunda pergunta é da Letícia. Ela diz: professor, eu gosto de caminhar na natureza, mas sempre enfrento estrada de chão e ultimamente tenho sentido dores no joelho. Será que é por causa da estrada ou pode ser o tênis que eu estou usando, algum outro problema?
Ouvinte, caminhar é ótimo, caminhar na natureza, não tenha dúvida, é muito bom. Até acho que final de semana passado teve uma caminhada na natureza, né?
Foi infelizmente transferido pro dia 7.
Ah, foi transferido?
Dia 7 de abril.
Ah, e eu não ia poder participar, então já tem mais uma oportunidade, que bom. Então é muito interessante. Mas assim, o calçado que você usa para fazer a caminhada na natureza, ele sempre é diferente do que você usa para fazer no asfalto ou na grama, tá? Então eu sugiro a botina mesmo, né? Aquela botinha, mas existe hoje, não é aquela botina pesada, aquela bota, né? É uma botina especial que tem para vender, para quem faz caminhadas ou trilhas, né? Você encontra em qualquer loja de artigo esportivo. Ela é mais indicada, tá? Ela tem um formato do solado diferente, porque o tênis ele acaba abraçando as pedras, entende? Então você sempre tem uma movimentação com o pé e ela não prende muito o tornozelo. O tênis baixo, certo? O tênis é macio, o tênis absorve impacto. Mas tem botinas hoje muito boas, muito leves, tem até mais leve que alguns tênis. Então é interessante. Então eu sugiro mudar o calçado, tá? E tentar ao máximo evitar, né, as pedras ou o desnível que você possa desviar aí nas suas caminhadas, a fim de diminuir. Mas se mesmo assim continuar com a sua dor no joelho, consulte o médico, consulte o ortopedista para ver, porque de repente não é nem o terreno, né? É uma questão mais voltada na anatomia do joelho ou uma lesão que você teve por impacto ou trauma, algum sentido.
Desgaste do
também,
joelho, né?
Também próprio desgaste, dependendo da idade que tem aí, pode ser. Então não dá pra dizer que é caminhada, você tem que ir por eliminatória. Troca o tênis, bota a botina, tenta acertar o terreno, não melhorou. Tenta caminhar no asfalto, na grama pra ver, não melhorou. Vai pro médico e verifica que pode ser alguma consequência aí.
Muito bem, o terceiro questionamento diz assim, não se identificou, mas diz: bom dia, professor, qual a sua opinião sobre tomar medicamento para ajudar a ganhar a massa muscular?
Bom, gente, isso aqui é uma polêmica grande, tá? Tem uma grande quantidade que está fazendo uso de medicamento, até por indicação médica, mas assim, a minha opinião com relação a isso, eu estou falando dos esteroides, né? Que quando a gente fala medicamento para ganhar massa muscular é ingesta de esteroide, né? Esteroide, como todo mundo conhece, vulgarmente o esteroide anabolizante. Eu sou contra, tá? Mas eu sou contra no sentido que nós temos uma legislação, nós temos uma questão que fala que é proibido o uso sem prescrição médica. Então o que acontece? Não dá para fazer uso indiscriminado de um produto que ele tem uma restrição. Então, quando é proibido, não tem nem o que questionar. É a mesma coisa falar assim: é contra usar cinto de segurança? Não sou contra, é lei, tem que usar e pronto, né? A gente sabe que já foi feita uma pesquisa que promove a segurança da pessoa usar cinto de segurança. Então não tem o que questionar. Então eu, como um bom cidadão, não vou questionar se deve ou não deve. O que eu posso te falar é o seguinte: que alguns esportes competitivos que são liberados os esteroides, o atleta tem que fazer uma decisão. Ou ele toma e compete, ou ele não toma e perde. Então, infelizmente, existe isso também. Então, a minha opinião é não fazer uso, principalmente para quem não precisa ou não é atleta, certo? Principalmente se for por questão estética. Então, o risco é muito grande. Se fosse permitido, né, não teria algum problema. Tem gente que fala, ah, mas se tomar de forma correta, não vai haver problema. Aí seria liberado. Então, não vejo por que disso. Então, a minha opinião é contra.
Muito bem, o questionamento agora, a próxima pergunta, até eu posso responder, porque eu já tive isso.
É mesmo?
Diz assim, professor Magnus, eu tenho pubalgia e estou tratando há uns 3 meses. Já melhorou, mas ainda sinto dores na virilha e bem abaixo do abdômen. Aí eu estava pensando em fazer um fortalecimento na academia. Será que pode ajudar a melhorar mais rápido? É o recomendado, né?
Ah, sim, sim. Você pode fazer o fortalecimento, sim, mas assim, ó, a questão é a dor, tá? Com dor... Tá? Como professor, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar as pessoas com dor, né? Qual que é o papel? O papel é da fisioterapia, né? Então aí você está com dor. E quem vai liberar você para o exercício físico é o médico. Então o que acontece? Você está fazendo fisioterapia, tá? Você ouve uma melhora, mas ainda essa melhora não é significativa a ponto de ter uma liberação médica para você fazer o fortalecimento. Você tem que respeitar. Não, estou com dor, mas é uma dor que incomoda lá de vez em quando, e aí o médico falou que eu posso fazer o fortalecimento. Seja muito bem-vindo ao fortalecimento, tudo bem. Então vai depender esse nível
do grau,
de dor,
né?
Isso, porque assim, a pubalgia ela tem várias causas, entende? Então tem que estudar qual é a causa dessa pubalgia, quanto tempo você está tendo ela, se ela é crônica, se ela não é, e se, como está sendo o seu tratamento. Então quem vai avaliar isso? É o fisioterapeuta e o médico. O professor de educação física lá da academia, o bacharel em prescrição e treinamento, ele vai receber você numa condição de a partir do tratamento para liberar você para voltar a treinar e jogar e assim por diante. Então, essa dor ela é bem incômoda, ela já passou vários jogadores famosos aí, então tem que tomar muito cuidado com pubalgia. Quem já teve pubalgia ou tem, né? No meu caso também já tive, tenho, continuo tendo, não tem jeito, é uma coisa que acompanha, você tem que estar sempre fortalecendo e alongando aquela região, sabe o que eu estou te dizendo. E uma dica muito importante é a osteopatia, eu gosto muito da osteopatia em relação a isso também, eu acho que dá um resultado muito bom.
Quando eu ouvia falar, né, dos atletas, dos jogadores de futebol, ah, estou com uma pubalgia, não vou pro jogo, eu achava que era um migué, que era uma frescura, até o momento em que eu senti a tal da pubalgia. Graças a Deus foi uma lesão, assim, mínima a minha pubalgia, eu pude tratar com o fortalecimento e hoje não sinto mais nenhuma dor. Mas como você disse, sempre tem que aquecer, alongar e fazer exercícios específicos para aquela região para não voltar a sentir, porque de fato é uma dor que você, em qualquer movimento, espirro e tudo mais, você sente a fisgada, né?
É o ouvinte que às vezes não tá sabendo o que a gente tá falando. Pubalgia é uma dor que ela parece que é na virilha, né?
Isso.
Ela fica bem na região do pubis, então é uma dor difícil de localizar. Toda vez que você afasta a perna, você sente a virilha, parece que tem uma distensão, e bem abaixo da região do abdômen, numa inserção do quadril. Então ela é uma dor difícil e às vezes até para se virar da cama, para erguer o cobertor, dói. Então, você imagina o quanto isso incomoda mesmo.
Bom, Magnus, agora tem os questionamentos que chegaram a partir desse momento aqui na programação. Tem várias perguntas, vamos lá.
Vamos lá.
O Rony está perguntando o seguinte: professor, quanto tempo preciso para aquecer para um jogo de futebol ou para uma corrida? Quanto tempo para aquecer e depois para alongar pós-exercício?
Pós-exercício, vamos lá. É bem interessante que às vezes o alongamento sempre foi visto como antes, durante e depois. Continua sendo, tá? Não muda nada. Mas por questão de tempo, a gente prioriza primeiro o aquecimento antes do jogo, do evento esportivo, né? E aí depois o alongamento como um relaxamento, uma volta calma, para que você melhore a recuperação muscular. Tempo. Se for calor, de 5 a 10 minutos de aquecimento tá muito bem feito, tá? Agora, se for frio, eu sugiro de 10 a 15 minutos de aquecimento. Tá? Um aquecimento gradativo, onde você começa com movimentos balísticos, né? Parado, fazendo algum movimento de rotação da perna, flexão e extensão do joelho, e depois você vai aumentando para trotezinhos lentos, deslocamento lateral e assim por diante. Então você vai gradativamente aumentando a intensidade do teu aquecimento. Então lembrando, sempre que a temperatura externa, né, está frio ou está calor, principalmente na nossa região, influencia bastante no aquecimento. E o alongamento pós atividade, de também mais ou menos de 15 a 20 minutos, ou se for calor, né, você pode fazer, se for um treino mais leve, você pode até fazer um alongamento com menor intensidade, ou seja, de 5 a 10 minutos. O que eu quero dizer é assim, quanto mais intenso for o exercício, mais tempo de alongamento você vai precisar depois. Então, o que acontece? Geralmente, um exercício intenso, você faz ele mais forte durante um período menor, aí você tem que alongar mais. E se for um exercício mais moderado, aí você pode fazer um alongamento mais leve e mais curto. É o contrário um do outro, tá?
Pergunta da nossa ouvinte, se falou sobre massa muscular, ela diz assim, quantos dias por semana tenho que ir para a academia para ganhar a massa muscular?
Olha, até eu brinco, viu, ouvinte, o ganhar ficou tão difícil, viu, que eu falo assim, é difícil ganhar, sabe, eu vou falar que é conquistar...
Peso é fácil, né?
Peso é fácil, ganha bem fácil. Mas o construir músculo, sabe, ele é um processo diário, sabe, não tem... Eu vou te falar que no mínimo 4 vezes por semana seria o indicado para você ter uma boa resposta para construir músculo, certo? E às vezes as pessoas falam, pô, eu só ganhei 1 quilo de músculo. Gente, 1 quilo de músculo é muita coisa mesmo. Então, sugiro 4 vezes por semana para você estar dando os estímulos corretos, né? Para você ter pausas dos grupos musculares. Mas o ideal mesmo seria 5 a 6, tá? É estímulo diário mesmo, com recuperação. Claro que não são treinos longos, você não precisa ficar 2 horas na academia. Eu tô falando de 5 vezes por semana, com treinamento de 45 a 52 minutos. Coisa curta, mas bem intensa.
Nosso ouvinte diz assim, bom dia, Magnus. A minha esposa está com uma lesão no menisco e com um cisto. E ela fazia zumba. O médico mandou ela parar de fazer a atividade física. Teria alguma outra recomendação para ela fazer?
Bom, se tratando de menisco, né, aí é uma patologia que tem que ser tratada com um ortopedista. Mas para diminuir o grau de impacto, de flexão do joelho, que possa até piorar a situação do joelho da sua esposa, eu sugiro a hidroginástica, certo? É um movimento que vai diminuir o impacto, né, a ação da água vai ajudar e vai ter uma resistência ao mesmo tempo da própria água. Então pode gerar um gasto calórico. É claro que é muito diferente da zumba, tá? Que é uma atividade com música dinâmica, né, que é envolvente, é divertida, mas uma aula de hidroginástica bem dada, também ela surge muito efeito. Então a minha sugestão aí seria a hidroginástica para que ela possa fazer exercício físico. Mas antes disso, né, ela vai ter que tratar o menisco, vai ter que voltar à vida normal, porque não dá para ficar refém de só fazer uma atividade que ela possa fazer e não adaptada, no caso, né, para que ela possa voltar a fazer aula de zumba sem consequência nenhuma, porque daí é vida normal, dá para tratar e levar normalmente o problema dela do joelho para sempre.
O Fábio Carnel diz assim, bom dia Everton, bom dia professor, eu estava muito sedentário, resolvi mudar essa situação, comecei a fazer trilhas de motos, mas vejo que não tenho preparo necessário para os braços, pois acabo a trilha sem forças nos braços. Sua recomendação é a academia, puxar ferro mesmo?
Verdade, com certeza. Para membro superior, o pessoal aí que sabe o que eu estou dizendo, os punhos então sofrem muito, né? Com relação, é uma atividade bem extenuante, bem, porque você tem, além do aquecimento da roupa, o peso da moto e o terreno, é uma atividade que desencadeia muita adrenalina, né? Mas é muito interessante. Mas fortalecimento de costas, ombro, antebraço, bíceps, principalmente fortalecimento à região do punho, que é muito afetada, e a região lombar. Então você precisa ir para a academia, dizer para o seu professor, olha, eu faço essa atividade, eu preciso de um fortalecimento para esta região, certo? Não que não tenha que trabalhar as pernas e assim por diante, mas é a região mais solicitada para a sua atividade. Então é puxar ferro mesmo.